Eu queria iniciar essa noite com essa frase aí que vai ser projetada para você. Diz assim: se você não escolheu o reino de Deus, no fim não fará nenhuma diferença o que você escolheu em seu lugar. Se você não escolheu o reino de Deus, no fim não fará nenhuma diferença o que você escolheu em seu lugar. Por isso que nós precisamos cantar para o Senhor ser o primeiro e reinar em nós. Essa semana, quando eu estava lendo um livro do C.S. Lewis, e me deparei com essa frase. E eu confesso, os amados, que eu fiquei paralisado um bom tempo, porque ela nos chama a atenção, a gente que se diz seguidor do Mestre, para uma decisão resolutiva, para uma mente inclinada para decidir de forma resoluta por Deus. Porque nós sabemos que a escolha é, de fato, as escolhas da nossa vida é que vão dizer tipo de pessoas que nós somos, tipo de gente que nós seguimos, tipo de valores que nós decidimos ir atrás. Então é muito importante a gente entender que o reino de Deus pode ser ocupado por outros valores, e isso deve chamar a atenção do nosso coração. O coração de um discípulo de Cristo precisa desenvolver uma mente resolutiva em Deus na caminhada da sua vida. Nós temos essa série que a gente tem trabalhado já há algum tempo, e nessa série nós trouxemos quatro verbos que, de certa forma, é a trilha do coração de um discípulo. Conhecer Jesus, amar Jesus, porque você não ama quem você não conhece. Seguir Jesus, e o último verbo é viver Jesus. Conhecer, amar, seguir, viver Jesus. E nessa noite eu quero compartilhar com você um pequeno texto da Bíblia que tem a ver com isso, que eu queria convidar você a ler comigo, então, Filipenses capítulo 1, verso 21. Filipenses, primeiro capítulo, verso 21 apenas. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aqui está, amados, uma das afirmações mais resolutas que podemos extrair de um seguidor de Jesus. Aqui está alguém que é um discípulo radical de Jesus. Quem disse essa frase é Paulo, o apóstolo de Jesus. Quem de nós ousaria fazer essa afirmação com tamanha resolutividade diante da grandeza que ela comunica? Será que eu e você, que dizemos seguidores de Jesus, podemos encher os nossos pulmões e dizer com firmeza essa frase que está aqui? Pois, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu queria que a gente, nessa noite, pensasse e refletisse sobre a nossa vida como seguidor de Jesus. E eu queria extrair junto com você aquilo que balançou o meu coração nessa pequena frase da Bíblia. E eu queria orar com você mais uma vez, pedindo ao Senhor que Ele tenha misericórdia de mim e de você. Se você está aqui, é porque você tem alguma experiência com o Senhor Jesus. Eu acredito que você quer aprofundar essa experiência com o Senhor Jesus. Então, ore primeiramente por você, colocando você diante do Senhor, para que aquilo que for dEle possa encontrar guarida, acolhimento no seu coração. E eu queria orar mais uma vez. Deus e Pai, com muito temor, com muita simplicidade, a gente está diante da Tua palavra e diante dela, ó Pai, que nos nivela. A gente está aqui para aprender mais do Senhor, não só na mente, ó Deus, mas aprendermos de forma resoluta. Deus, tem misericórdia de mim, misericórdia de cada um dos meus amados aqui, e que o Senhor fale conosco. Nós cremos que o Senhor pode falar conosco, apesar da minha limitação, apesar das nossas limitações. Em nome de Jesus. Amém. Pois para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Essa frase não faz sentido nenhum para o mundo atual. E eu queria compartilhar uma outra frase com você aí. Por muitos anos, eu sabia o que significava estar pronto para morrer por Jesus. Agora, eu sei o que significa ter que viver para Jesus. Posso garantir É muito mais difícil viver por Jesus do que morrer por Ele. Essa frase eu li no livro do Glenn MacDowell, no seu livro Igrejas que Fazem Discípulos. E essa frase foi dita por um líder cristão que viveu anos preso a um regime ditatorial comunista, onde ele não poderia declarar sua fé, senão ele seria morto. E ele diz essa frase quando o sistema cai, ele agora está livre para viver o cristianismo sem a pressão da degola. E ele vem então com essa frase, que ele descobriu nessa oportunidade, que era para ele muito mais difícil viver por Jesus do que estar a ponto de morrer por Ele. O apóstolo Paulo talvez seja a pessoa que nós temos na Bíblia que viveu por Jesus de uma forma muito intensa. Mas eu queria, nessa afirmativa de Paulo, a gente pensar um pouquinho com calma, porque ela pode estar tão gasta, porque muitos de nós já decoramos há muito tempo. E o texto começa assim, e eu queria destacar essa primeira expressão de Paulo: pois para mim, e eu já entendo que a primeira lição que a gente precisa entender é que não há discipulado sem decisão pessoal. Não há discipulado sem decisão pessoal. E Paulo foi um discípulo de Jesus e ele está dizendo, para mim, a ênfase é numa decisão pessoal, numa decisão resoluta. Me lembra muito aquilo que Josué vai falar lá atrás. Olha, vocês podem escolher quem vocês vão servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Estão lembrados dessa? Uma decisão pessoal, resoluta. Paulo está trazendo para nós aqui que a decisão por seguir Jesus será sempre, amados, pessoal. E se ela é pessoal, se ela for de fato profunda, honestamente profunda diante do Senhor, isso vai impactar, isso vai mudar o jeito de viver, porque a nossa mente, a nossa mentalidade muda com relação à vida. Pois para mim, essa grande afirmação é um testemunho de Paulo que eu acho que resume a vida dele. A gente conhece a história de Paulo. Paulo tinha, inclusive, um outro nome. Olha como é que a convicção de Paulo é tão grande que ele é capaz de dividir mesmo a vida que era antes de Jesus da vida que foi depois de Jesus. Era o Saulo, poderoso Saulo, homem inteligente, capaz, um incrédulo de Jesus por causa de uma religião. Então era um religioso incrédulo perseguindo os seguidores de Jesus, que um dia no caminho de Damasco, ele simplesmente é impactado pela presença do Senhor Jesus. Dali em diante, aquele moço que estava cego na vida e que naquele momento ficou cego literalmente e foi curado logo depois, e quando ele abre os olhos, ele recebe a palavra que vem do Senhor Jesus. Saulo, eu te conheço, Saulo, e você não será mais Saulo. A partir dali vira então Paulo, o grande apóstolo, o grande sistematizador da fé cristã. Paulo, então, aquele descrente, crente descrente, esse é um grande perigo hoje em dia. Ele perseguia a igreja e ele vai se tornar, talvez, ali o mais audacioso do seu tempo, possivelmente. Essa mudança radical foi para sempre na vida de Paulo. Paulo, ele escreve essa carta de Filipenses já preso por causa do Evangelho, preso lá em Roma. Vamos imaginar aqui o que está acontecendo, porque Paulo, ele que funda essa igreja de Filipos. Ele é o implantador da igreja de Filipos. E ali agora, anos mais tarde, ele está escrevendo a esses amados. E quando você lê Filipenses, você percebe que tem aqui uma expressão muito positiva sobre a fé cristã. É aqui que a gente vê Paulo falando da alegria de viver por Cristo em meio a situações difíceis. Está lá em Filipenses. A gente vê Paulo com espírito alegre, confiante, nesta fé que ele abraçou em Jesus. E aquelas pessoas que foram discipuladas por Paulo recebem então essa mensagem de confiança, de que a minha vida foi impactada. Paulo está dizendo, mesmo em prisões, Paulo poderia receber a sentença de morte a qualquer momento. Ele estava preso pelo Império Romano opressor. Inclusive, Paulo vai morrer mais adiante por causa disso. Então, Paulo tinha plena consciência. Se você ler com calma Filipenses, uma carta pequena, você vai ver que a carta ela é recheada de posicionamento de decisão, de mudança de mente, de mentalidade. Porque você não pode decidir sem usar a sua capacidade mental, sem que a sua mentalidade esteja envolvida nessa situação. E aí você vê Paulo, do ponto de vista da mentalidade cristã, escrever, por exemplo, no verso 27, que eu não li, mas você pode ler ali. Vocês, meus irmãos, vivam de modo digno da vocação do Evangelho. Ele vai dizer no verso 27, um modo digno do Evangelho de Cristo. Então, quando Paulo está dizendo, para mim o viver é Cristo, ele está com um padrão muito claro, porque isso mudou a vida dele. E a minha pergunta é, e para você? Você já tomou uma decisão resoluta por Jesus? Ou você ainda está, eu acho que é bom esse caminho? Você já tomou essa decisão de dizer, para mim é, eu sei quem eu sou. E você pode narrar o que veio antes da cruz e o que é você depois da cruz de Jesus. Não há discipulado sem uma decisão resolutiva. E nós vamos lembrar dos textos, os textos que embalaram essa série de mensagens. Jesus dizendo, quem quiser vir após mim, tome a decisão, negue-se a si mesmo. Ele vai dizer, não olhe para trás. Ele vai dizer, saia da multidão. Ele vai dizer, abandone a sua vida antiga. Porque quem quiser salvar a sua vida vai perder. Vocês estão lembrando, é um compêndio de informação. Seguir Jesus é um ato de decisão por Ele. E Paulo nos ensina isso. Porque, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E a pergunta é para nós. É com você isso? Essa decisão radical por Jesus já mudou a sua vida? Ou Jesus é um apêndice da sua vida? Você precisa decidir hoje para que você não fale essas palavras desse verso de forma sem conteúdo. Mas Paulo continua no mesmo verso. Ele diz, para mim, pois para mim o viver é Cristo. Eu vejo aqui, amados, que discipulado envolve viver com integridade, com intencionalidade, tendo Jesus como modelo. Essa frase está aí para você. Discipulado envolve viver com integridade e intencionalidade, tendo Jesus como modelo. Ou seja, amados, envolve toda a vida. E não apenas aspectos parciais da vida. E não apenas aspectos pontuais da vida. Eu sigo Jesus num dia da semana, por exemplo. Não faz sentido isso. A decisão envolve integridade, inteireza. É o coração todo. Por isso que nós cantamos essa noite. Reina em mim. Seja o primeiro do meu coração. Seja aquele que modifica o meu modo de pensar. É para toda a vida. É integridade. E como é que é isso? Como é que é viver? O que é viver Cristo? É integridade, amados. Pensamentos, atitudes, decisões, motivações. É quando você decide a sua vida. Você vive tomando decisões. Viver é decidir. Então, viver com integridade, viver Cristo, precisa impactar todo o meu ser. Não é simplesmente não fazer determinadas coisas. Por isso que essa igreja insiste em não dar uma listinha do que você não deve fazer, ou uma listinha do que você precisa fazer. Fica até mais fácil se fosse assim. Mas é porque você precisa decidir seus pensamentos, ações, motivações. E vou dizer mais, você precisa ter um modelo para a sua vida. E Jesus passa a ser o seu modelo. Por isso que é, para mim, o viver é Cristo. Eu andei aconselhando alguns casais do tempo que eu estou aqui. Eu digo sempre para esses casais, e serve para todos nós. Você resolveu casar por quê? E eu vou na reflexão com os jovens, que geralmente, né, são mais jovens. Você precisa responder, eu casado com fulano ou casado com fulana, vai honrar mais a Deus do que eu não casar com ele ou com ela? Quando você casou aí, aqueles que são casados, você honra a Deus casado? Isso é viver por Cristo. Eu não estou casando para ser feliz. Claro que você vai ser feliz no casamento, e eu espero que sim, que esteja. Você vai lutar por isso. Mas viver por Jesus é como as minhas decisões fazem com que ele seja mais honrado. Por isso que tem gente que pede baixa no trabalho. Tem gente que muda de cidade. Tem gente que muda de profissão. Você ficou louco, cara, por Jesus. É por causa de Jesus. Como modelo, essa ideia de ter um modelo. Jesus é o seu modelo de vida mesmo? Devia ser o meu modelo, sempre. Quando você está na sua vida ali, Jesus é o modelo. Para os homens, a gente tem falado sobre isso. O modelo de homem é Jesus. Ele foi um homem perfeito. Mulher, o modelo para você é Jesus, porque foi o ser perfeito. E eu me lembro que certa vez nós fomos convidados por um casal amigo para assistirmos um cover do Elvis. Foi muito divertido. Foi uma boa apresentação, sabe? Eu acho que o Elvis deve ser o artista que tem mais cover no mundo, eu acredito, sim. Eu fui amigo lá em Minas Gerais de um cover do Elvis. E era interessante, o cara só falava de Elvis. Eu sei de história de gente que era arquiteto, que era bancário, que largou a profissão e virou cover de um artista. Ele encarnou tão bem aquele negócio que ele viu que dava dinheiro, se divertia naquilo e pronto. E aí ele passa a ser conhecido como Elvis, é o Elvis da cidade. Se você já foi numa apresentação de cover de alguém, você sabe como é que geralmente as coisas são. E eu estava lembrando disso aqui. O cover é um imitador de alguém. Um bom cover, porque tem um cover meia boca, né, gente? Mas o bom cover, ele consegue imitar nos detalhes, nos gestos, no tom da voz, no jeito de andar, nas expressões faciais. E, claro, a vestimenta, tem que vestir igual. Por isso, para ser um bom cover, ele precisa conhecer a fundo quem ele está imitando, o ídolo dele, não é verdade? E, geralmente, o cover, ele é um conhecedor profundo, ele vai te falar de tudo. Isso aqui representa não sei mais o quê, ele sabe tudo. Então, ele precisa conhecer, por isso que o nosso verbo primeiro aqui é conheça Jesus. E um cover, ele é um observador atento, ele é estudioso de quem ele vai imitar. E eu quero trazer aqui que nenhum cover será um cover de fato se ele não tiver a intencionalidade no que faz. Nenhum cover vai virar cover da noite para o dia. Ele só será reconhecido um cover do Elvis quando as pessoas começarem a falar, cara, você é igual o Elvis. Você podia cantar lá na festa de aniversário da minha sogra. Ela é fã do Elvis. Então, amados, há uma intencionalidade. Isso precisa ser para nós. Vamos aprender com o cover do Elvis? Não para imitar o Elvis. Mas quantas horas ele dedicou, como ele se entregou, como ele chegou a um ponto de ser identificado no cartão dele. Na identidade dele, ele entrega. Se você quiser me contratar, está aqui. E tem uns que colocam o melhor cover da América Latina, né? Ou o melhor cover do Brasil. Amados, guardando a devida proporção, assim deve ser o nosso coração como discípulo de Jesus. Estou falando de coração de discípulo. Discípulo é aquele que imita o mestre. No nosso coração, nós precisamos ser intencionais em viver tendo Jesus como modelo de vida. É o testemunho do apóstolo Paulo, amados, que vai nos inspirar nessa frase. Porque se eu não conhecesse quem era Paulo, essa frase poderia ser até bonita. Mas você fica falando, será que é mesmo verdade para ele? Você sabe que foi. Tanto é que virou palavra para nós. Paulo, de fato, resolveu viver Cristo. Paulo se identificou com Cristo nas suas ações. E justamente porque ele não era perfeito e nem se tornou perfeito, que nós precisamos, amados, ter um modelo para o nosso coração, Jesus. O modelo do seu coração precisa ser Jesus. E você tem que afirmar isso todo dia. Você tem que conhecer Jesus ao ponto de amá-lo, para desejar o que ele desejar, para ir atrás de coisas que ele está. Por isso que Paulo ele vai viver o presente dele com resolutividade de seguir Jesus, a quem ele entregou a vida. Por isso que ele vai dizer, para mim, foi uma decisão, o viver é Cristo. Não é, para mim, como eu gosto de Jesus, quando eu me aposentar, aí sim, eu vou ter mais tempo para seguir Jesus. Ah, não, quando eu formar, eu agora sou jovem, né? Eu sou adolescente, eu estou começando um negócio. Então, quando eu passar essa fase, então eu vou pensar nesse viver Jesus. Isso não é o padrão do discípulo de Cristo. Você precisa viver Jesus no estágio de vida que você está. Viu, adolescente? Viva Jesus. Decida por Jesus agora. Isso vai fazer você decidir por um namoro, por uma profissão, de acordo com a vontade de Jesus para a sua vida. Você que é casado, viva Jesus no seu casamento, para que você viva o máximo da vida. E você que já está aí aposentado, não espera ficar um bagaço, não, vá vivendo por Jesus. Tem sempre espaço para viver Jesus, porque nós somos limitados, pecadores. Aí eu olho para essa frase, é forte para mim, o viver é Cristo. E a força, amado, dessa expressão, Paulo vai replicar isso em vários momentos da vida dele. Eu quero trazer apenas um, que é forte. É um outro jeito que ele disse. Está aí, lá em Gálatas 2, verso 20. Quem de nós poderia dizer isso aí? Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quem de nós pode falar isso com integridade? Fui crucificado com Cristo. O viver é Cristo, não vivo mais eu. Eu tenho um modelo. Eu decidi resolutamente que a minha vida vai ser a mais parecida com o modelo que eu sigo. E quem você segue? Jesus. Se nós formos honestos, você é honesto? Seja honesto agora com você. Possivelmente você conhece pessoa, vamos começar pelos outros, fica mais fácil. Possivelmente você conhece pessoas que dificilmente conseguiriam dizer que para elas o viver é Cristo. Você conhece, sim ou não? Para elas o viver é outra coisa. Tem muita gente que o viver para elas é correr atrás, por exemplo, do dinheiro. O que movimenta o coração dela é onde está o dinheiro. Tem gente que você conhece, que eu conheço, que o viver delas é alcançar alguma coisa de prestígio. Nem que seja lá no sindicato, quer ter prestígio. E ela vive em função disso. Conhece pessoas assim, que nunca diriam, para mim o viver é Cristo. Para mim o viver é dinheiro, buscar dinheiro. Para mim o viver é a minha profissão, por isso que eu fico 14 horas nela. Para mim é a felicidade. Então eu vivo em função do final de semana para eu poder chutar o balde. Conhece pessoas que enchem a cara? Ela vive em função do sextou. Para mim é a felicidade, é o meu prazer. Para mim viver é ser feliz, é me dar bem. Tem muita gente que segue essa filosofia. Para mim, viver é a família. Falou, mas como é que é a sua família? Vamos ser honestos agora conosco. Você conhece alguém que dificilmente diria, para mim, o viver é Cristo. E você? Nos seus projetos mais preciosos da sua vida, autenticaria que o viver é Cristo? Para não falar em coisas pesadas, será que a forma, por exemplo, do meu consumo, aquilo que eu consumo, meu consumismo, que é o ato de consumir, de comprar, os desejos de ter, não diz algo de nós sobre o que é o viver para nós? E se não tiver um despertamento, a gente vai isso, eu e você vamos nessa. É, modelo novo de carro, de roupa, é o segundo negócio, sei lá, você não para Quem de nós pode dizer hoje, com sinceridade, sem hipocrisia, para mim o viver é Cristo? Se para nós o viver é Cristo, vamos mudar o nosso jeito de falar, o nosso jeito de consumir, o nosso jeito de olhar as coisas. Vamos mudar a ambição do nosso coração. O Senhor Jesus hoje, através dessa frase pequena, está dizendo: igreja, o viver é Cristo. Eu estou abaixo do padrão. Preciso entender que o viver é Cristo. Então, quando você vai trabalhar amanhã, você não vai enrolar no seu trabalho, porque Jesus não enrola no trabalho. Você não vai colar na escola, porque Jesus não cola na escola. Você não vai entrar numa criticidade que o mundo não presta, que nada está bom, porque Jesus amou o mundo de tal maneira que se entregou por ele. Aí, crente do Senhor Jesus, Paulo está dizendo, jogando na nossa cara: será que você tem coração de discípulo mesmo? Para mim, o viver é Cristo. Precisamos pensar sobre isso. Mas a frase continua. Paulo diz: para mim, resoluto, o viver é Cristo. Integridade. E o morrer é lucro. O morrer é lucro. Isso ensina para nós que o discipulado envolve ter segurança da salvação em Cristo. O viver é Cristo e o morrer é lucro. O discipulado envolve ter segurança da salvação em Cristo. E eu entendo que aqui temos uma declaração que fala sobre algo muito importante para a nossa geração atual, porque tem muita gente dentro da igreja que se diz seguidor de Jesus, que não tem convicção da sua salvação. Por alguma razão, nós começamos a acreditar num tipo de evangelho, ou num tipo de Jesus, ou num tipo de uma proposta de vida de Jesus, da qual eu não consigo ter segurança que eu vou terminar bem com Jesus. Não por causa de mim, mas por causa dele. O cristão precisa entender que a convicção de salvação, ela é dada pelo próprio Espírito de Deus. Está lá em Romanos. O próprio Espírito de Deus comunica ao meu espírito, que diz e me convence da minha filiação ao Pai. É uma herança espiritual, é uma dádiva, é uma graça. Nós estamos perdendo essa convicção, amados. Um tipo de cristianismo que o cara acorda crente, ao meio-dia perdeu, porque fez alguma bobagem no trânsito, e à noite, se ele não encontrar alguma coisa, ele está desesperadamente para encontrar de novo. Amados, quem garante a salvação é quem dá a salvação. Nenhum de nós é capaz de garantir a própria salvação. Mas quem me salvou diz: eu garanto a sua salvação. Jesus vai dizer: olha, ninguém é capaz de tirar da palma da minha mão. O cristão, ele pode ter convicção ou uma visão radical, diferente da morte, e precisa ter uma visão diferente da morte do incrédulo. Numa cerimônia fúnebre de gente que crê, é diferente. A gente canta. Paulo está dizendo: o morrer é lucro. E hoje nós agarrando a qualquer coisa da vida, estica ali, puxa lá, é cápsula, é um monte de coisa para segurar a vida. Eu e você precisamos chegar ao ponto que morrer é lucro. Por que que morrer é lucro para Paulo? Paulo vai dizer em Tessalonicenses que nós podemos ter uma esperança completamente diferente do incrédulo. Paulo, ele olha para o presente porque ele sabe como é que era o passado dele. E quando ele decide o viver é Cristo, ele já olha com esperança para o futuro. Isso tem que acontecer comigo e com você. E eu quero ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do 13. Olha que interessante essa palavra de esperança que Paulo está dando àquela igreja que serve para nós hoje. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Se tem esperança, em quem? Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta à vida, com Jesus, todos os que morreram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão, louvado seja Deus. Depois com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, louvado seja Deus. Então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, anime-se uns aos outros com essas palavras. Amém. Quem é que tem condição de transmitir uma palavra dessa? Só o crente em Jesus, amados. Inclusive, Paulo está dizendo, animem-se uns aos outros com essas palavras. Então, nós que decidimos viver Jesus, viver Cristo, a gente olha para a morte com lucro, porque Ele está preparando para nós, com os outros irmãos, aquilo que nenhum reino, nenhum governante, ninguém pode prometer para você, ou garantir para você. Por isso que a nossa esperança, amados, não é vã. Essa segurança faz Paulo olhar para frente com esperança, como eu já disse, e deve fazer você olhar para frente com esperança. Aí o que está acontecendo conosco? Vamos ser sinceros. A gente tem tirado os olhos do que nos alimenta de esperança da eternidade, a cruz, e temos corrido rapidamente para as coisinhas desta vida, que são agradáveis, são boas, curiosidades. Nós estamos viciados e estamos dispersos. Por isso que eu estou vendo um movimento, um fenômeno depois da Covid, que aconteceu com as igrejas, na nossa não, só nas outras, crentes desmotivados, crentes que olham a vida de um jeito assim, sabe, sem esperança, porque está enchendo a cabeça de informação negativa demais, que o mundo está aí para isso mesmo. Eu não estou dizendo que o crente tem que ser alienado, pelo contrário, sal da terra. Mas o que eu estou vendo é que a gente está, a vida não presta, não dá nada certo mesmo, sabe que não vale a pena. Olha, é melhor nem ter filho, tá? Do jeito que está o mundo, é melhor não ter filho. Para que você vai casar? É mais despesa. Sabe, essa ideia de que não tem esperança. O crente não é um alienado, um bobo alegre, não é isso. Mas o crente é como Paulo, que ele está dizendo aqui. Paulo está preso, ele pode ser executado a qualquer momento. É o Paulo que diz, para mim, eu vivo Cristo, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. O império pode vir me matar, mas eu já estou com Cristo. Seu maior problema e o meu não será a nossa falência, não será a inflação, não será a perseguição do governo, não é os tribunais que estão sendo injustos, tudo isso nos afeta. Mas a nossa falência é quando nós perdemos a nossa esperança, que deve alimentar a nossa fé. E aí, se eu não conheço aquilo que alimenta a fé, vai ocupar o meu coração. Por isso que nós cantamos, seja o primeiro, porque o primeiro vai filtrar quando eu olho para a realidade. A realidade é dura, como foi para Paulo. Não é fácil mesmo, mas isso não é capaz de roubar a minha esperança em Jesus. A esperança de Paulo para o futuro estava centrada em Jesus, o Salvador dele, o nosso Salvador, aquele que garante a salvação. E essa centralidade na pessoa de Jesus impediu de dar muita importância às circunstâncias difíceis no presente. Preso sob o Império Romano e ameaçado de morte todos os dias. Essa esperança capacitou Paulo a reavaliar as suas circunstâncias, com confiança tal na soberania de Deus, ao ponto que ele vai dizer, até quando eu for derrotado na morte, na vista dos meus inimigos, para mim é lucro, porque eu sei que tenho crido, e você sabe o restante de todas as outras expressões. O verso 23, que também nós não lemos, ele explica que lucro é esse, que é trazido pela morte. Ele vai dizer que é partir e estar com Cristo. Paulo tinha uma segurança que ele partiria e estaria com Cristo. É assim com você? É assim com você? Você vê a morte como algo que rouba de você a alegria, ou você vê a morte, mesmo que você não queira enfrentá-la, nenhum de nós quer, mas até lá eu vivo Cristo. Aquele que vive Cristo enfrentará a morte como Cristo enfrentou a morte. Não por mim, porque nós somos finitos, mas por aquele que ressuscitou. Vou fazer um parênteses que vale a pena a gente entender aqui. Não há glamour na morte, tudo bem? Nós não glamorizamos a morte, assim como nós não glamorizamos o divórcio. O divórcio é um atestado de falência. A morte, a Bíblia nos diz que não é uma passagem, não é um passeio. A morte não é uma viagem. Tem gente que fala isso, para nós não. A gente entende que a morte é uma inimiga, que o texto fala que o último inimigo a ser vencido é a morte. Então a gente não glamoriza a morte. A gente tem muito respeito com a vida. Por isso a gente olha com a morte com o mesmo olhar de Jesus, que é o dono da vida. Então, quando eu estou falando isso, a gente precisa desenvolver um jeito de vida que olha para o nosso pior inimigo, aquele que vai nos tirar, vai nos arrancar desta vida, com a autoridade daquele que nos dá a vida eterna. Então, a gente teme a morte, mas não tem medo da morte, é diferente. Teme em que sentido? Porque ela é uma invasora mesmo. E ela pode chegar de uma forma lenta, ou de uma forma rápida, de uma forma violenta, ou de uma forma suave. Olhar para a morte de uma forma matura. Então, a gente não é daqueles que vira essa boca para lá, crente que é assim, vira essa boca para lá, e nem aquele, não, a morte, não, também não é assim, não. A gente não vai entrar em helicóptero que está caindo, não é isso. A gente tem respeito com a vida, porque a vida é dádiva de Deus. Eu queria trazer essa frase para você aí. Ser discípulo de Cristo deve nos fazer resoluto na decisão de segui-lo. Deve nos fazer olhar o presente sem se deixar levar pelas circunstâncias adversas. Deve nos fazer olhar para o futuro com esperança e confiança da segurança da salvação em Jesus Cristo. Que o nosso coração seja o coração desse calibre. Que você, quando repetir mais uma vez a frase, para mim, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Que você tenha plena convicção que você está com isso, como aquele que tem o coração de discípulo. Que Deus abençoe a sua vida, a minha vida.